Com a palavra agora o professor João Guilherme Correia, representante do Sindicato das Universidades Estaduais do Paraná. Teremos só mais um convidado que vai usar a palavra. Aí falarão o senador na seguinte ordem: Aloysio Nunes Ferreira, Cleise Hoffmann, Cássio Lima, Donizete, Fátima Bezerra e Roberto Requião. Depois eu abrirei a palavra aos deputados, como havia anunciado já no início. Seguirei a lista que está na minha mesa, onde consta aqui a presença de 20 deputados. Os últimos a chegar foram o deputado Chico Alencar, deputado federal Roberto Fraga, deputado estadual Coronel Telhada, deputado federal João Arruda e deputado federal Onyx Oresoni. O Lorenzo já chegou antes que eles, mas a sequência está aqui. Vai lá, professor.
Quero saudar a todos, sobretudo os trabalhadores, representando os servidores públicos do Estado do Paraná que se deslocaram para cá para poder acompanhar e participar desse momento aqui, que necessita dar uma explicação para todos os que estavam lá presentes no dia 29, para que aquilo nunca mais aconteça e que se punam os responsáveis pelo aquele massacre. Esse clima de consternação que a gente viu hoje durante vários momentos na mesa, ele estava muito presente entre os servidores, tanto no dia 29, 29 à noite, após a realização do massacre, e principalmente a partir da quinta-feira, que quando a adrenalina baixou, a gente conseguiu refletir sobre aquela situação toda. Eu chorei, alguns colegas relataram que choraram muito, e ainda ontem, conversando com um professor, ele relatou que até hoje ele tem pesadelos que o choque está batendo no seu filho. Tá? Não foi fácil, não está sendo fácil a gente aceitar essa humilhação pela qual nós passamos, principalmente a partir do dia 29, mas dos ataques, das provocações que vem acontecendo no Centro Cívico desde o dia 27. E por que essa indignação, esse sentimento de tristeza tomou conta dos servidores e principalmente e também, inclusive, dos professores das universidades estaduais? Porque, como já foi lembrado aqui, as universidades não foram chamadas para negociar a respeito do PL 252, que altera o Paraná Previdência. Tá, o sindicato dos servidores, o sindicato dos docentes das universidades estaduais paranaenses. Isso cria um clima de indignação. Se no primeiro momento a indignação foi explosiva, porque o projeto foi para ser votado num regime de tratoraço, no segundo momento, fomos excluídos da discussão sobre a transformação do Paraná Previdência, tínhamos propostas para isso, e elas sequer foram analisadas, sequer foram chamadas para o campo do debate. Isso gera uma indignação. Na medida em que você declara greve, que a gente se organiza para fazer um protesto no centro cívico, em função do não acertamento de tratativos a respeito do projeto de lei, isso agrava a indignação dos servidores. Ainda mais quando no dia 29... fomos tratados com uma violência deliberada. Parece que aquilo foi organizado deliberadamente para ferir os presentes naquele fatídico dia no centro cívico. E como eu já disse aqui, aquilo não aconteceu somente no dia 29. Eu era um dos presentes da madrugada do dia 27 para o dia 28. Tá? Eu fui agredido com spray de pimenta nos olhos quando a polícia tentou guinchar os dois caminhões de som que estavam em frente à Assembleia Legislativa. Tá? E protestávamos pacificamente contra essa retirada, uma vez que qualquer protesto que extrapolasse seria insanidade da nossa parte. Tinha menos de 200 servidores acampados naquela madrugada do dia 27 para o dia 28. Protestávamos pacificamente contra a retirada do caminhão de som e fomos agredidos, empurrados pela polícia militar para que o centro cívico pudesse ser tomado completamente diante da Assembleia Legislativa, pela Polícia Militar. E a indignação piorou no dia 29, tá? Quando nos reunimos em frente, bem próximo à sessão, para fazer o protesto dos servidores contra o não atendimento das nossas demandas por discussão satisfatória do PL, que já foi lembrado aqui, a discussão do PL era uma condição para a saída da greve, e a terceira se aprofundou, que por volta de 2 horas da tarde começou-se uma chuva de bombas, porradas e spray de pimenta, feitas, aparece deliberadamente, com a intenção de ferir os manifestantes. Tá? Foram 2 horas de bombardeio que vinham por todos os lados. Os professores ficávamos com medo de passarinho sobrevoando as cabeças. Tá? Isso a gente ouviu, o passarinho sobrevoava as árvores lá correndo das bombas, a gente achava que era bomba caindo do céu. Foram mais de 2 horas de bombardeio inclusive em áreas pacificadas, entre aspas, né? Os professores, os servidores já tinham fugido para os bosques, os bombardeios continuavam até lá. E se alega que havia um pequeno grupo de radicais que queriam ou tentavam invadir a Assembleia Legislativa, eu não sou especialista em segurança pública, mas penso eu que uma operação cirúrgica conseguiria retirar esses manifestantes daquele local. E não foi o que aconteceu. Tá? A agressão ela não só partiu para o pequeno grupo que ficava em frente à Assembleia Legislativa protestando, sem qualquer condição de ocupar a Assembleia Legislativa, mas também foi direcionada para quem estava a metros da frente da Assembleia Legislativa. Tá? Então, a gente está aqui, nesse momento, reunido, discutindo essa situação, para que a gente pense em encaminhamentos, para que se punam os responsáveis por esse massacre, e que isso nunca mais volte a acontecer, nem no estado do Paraná, e nem em local nenhum, e que de maneira alguma greves, protestos de servidores públicos, de qualquer outra categoria de trabalhadores, seja tratada com violência da forma que foi.
Tudo bem, esse foi o professor João Guilherme Correia, que falou em nome do Sindicato das Universidades Estaduais do Paraná, dos docentes. Então, por fim, a nossa última convidada, a professora Mari Silvia Falcão, diretora da ANDES.
É um prazer estar aqui. Eu queria dizer que sou professora, sou uma das diretoras da ANDES Nacional e sou professora da Unespar. E, a partir do dia 29, eu fiquei conhecida nas redes sociais como Black Bloc e abro a reportagem da E-Paraná como Black Bloc. Né? Então, sou eu, professora, com 1,5 metros, que fiquei conhecida como Black Bloc. E a pessoa que estava ao meu lado era o meu filho, um universitário, também chamado de Black Bloc. E eu gostaria de dizer que os erros e os equívocos que tentam mascarar o massacre ocorrido, eles não podem se pautar na figura do trabalhador que estava lá defendendo o seu direito. Eu sou professora de uma universidade que, no começo do ano, não tinha 47 mil para pagar o empreiteiro para terminar seus banheiros. E, até hoje, nós estamos com uma faculdade demolida, sem aulas, os nossos alunos não têm onde começar as suas aulas. Então, esse é o quadro da Universidade do Paraná. É um quadro de uma universidade sucateada, em que as nossas vozes querem ser caladas através de bomba e de artefatos. E eu queria dar aqui o meu depoimento, que durante o massacre que nós fomos submetidos, nós encontramos várias cenas de solidariedade e eu fui socorrer um cinegrafista da TVE que estava caído no chão, da TV 5, me desculpe, que estava caído no chão e, nesse momento, eu fui alvejada por esse artefato aqui, que eu não sei o que é isso, se é uma bala de borracha, se é uma nova tecnologia de ponta da polícia do Paraná, mas eu fui alvejada e eu estou com um hematoma de quase 15 centímetros na minha perna. E eu só fui alvejada porque, neste momento, a gente estava socorrendo uma pessoa que desmaiou e que não tinha condição de nenhum socorro chegar nessa pessoa. E as nossas armas para socorrer era água com bicarbonato e vinagre, que era isso que era o nosso coquetel Molotov. Então, eu queria aqui dar o meu depoimento, dizer que nós principalmente nós trabalhadores, o que mais nos avilta é essa relação de polarização entre partidos políticos que coloca a nossa luta nesse meio campo, desmerecendo as nossas conquistas, desmerecendo nós como trabalhadores que estamos lutando pelo nosso direito. Não estamos aqui para preocupar se há uma polarização entre partidos A e B. Nós estamos aqui defendendo o descaso com a educação e o descaso conosco enquanto trabalhadores desse Estado. É isso que nós estamos defendendo. É isso que nós estamos denunciando. Então, não mascarem a nossa luta em meio à polarização para poder chegar aqui e justificar o massacre que nós sofremos. Então, não venha dizer que é partido A, que é partido B, que está jogando um contra o outro. Não. Nós sofremos foi na pele. Foi tiro, foi bomba, foi bala. E isso nos deixa muito em situação de defesa, né? Nós ficamos literalmente sem tapete, porque parece que a nossa luta não tem um valor em si. E o que mais me deixa perplexa nesse momento é que eu não sou uma pessoa muito jovem, né? E eu já participei de vários movimentos, mas participava de movimentos em que a gente sabia quem estava do outro lado. Agora, desta vez, nós estamos, né, no estado pretensamente de direito e nós fomos tratados como bandidos. Nós fomos tratados como marginais e isso nós vamos levar para a nossa sala de aula. São esses os instrumentos que nós vamos estabelecer o diálogo para discutir bem de que conceito de democracia o Estado do Paraná está falando. Porque quando tomam a palavra e vêm dizer em democracia, eu pergunto, que democracia é essa? Haja visto que eu não posso colonizar esse conceito com uma ditadura disfarçada num discurso ideológico de democrático. Então, nós temos que chamar atenção para isso. E é o meu depoimento, é um depoimento de uma mãe que não saiu de casa à toa, que saiu de casa para defender que amanhã eu possa continuar contribuindo com a minha família, que eu estava lá como mãe, como mulher, como professora, como trabalhadora. Eu não saí de casa para levar bomba e para levar cacetada de quem quer que seja, porque eu sou uma cidadã e eu mereço respeito. Então, nós queremos que essa comissão aqui, que ela se pronuncie sobre isso, sobre pena de que amanhã outros governos se achem no direito de bater em trabalhador, de espancar o trabalhador, e aí vamos mudar o nome desse Estado democrático para Estado ditatorial. E não tenhamos vergonha de dizer que somos ditadores quando batemos em professores. Porque queremos dizer que somos democrata e damos pancada no professor. Isso é uma inversão de valores. Nós temos que repensar nosso Estado, nós temos que repensar nossa política, sim, mas nós temos que dar nome aos responsáveis. E o senhor Beto Richa tem que responder. Vai responder na história e vai responder para todos os trabalhadores daquele Estado. É isso.
Muito bem. Essa foi a professora Mari Silvia Falcão, que falou pela ANDES.